Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Dona Elizabeth Machado Veloso já está aqui a postos para a gente conversar sobre telecomunicações, sobre o futuro. Ela é mais conhecida como Beth Veloso. Bom dia,
Lincoln. Bom dia, tudo bom?
É porque o assunto hoje é solene?
É.
Quando me chamavam de Elizabeth...
Você já sabia que era problema.
Elizabeth Machado Veloso, agora a bronca é minha. E eu é que vim aqui pagar um sapo geral, porque eu acho que o meu telefone está sendo cortado.
É?
É. Eu vim fazer uma grita geral aqui no ar. Tá valendo?
Tá valendo.
Tá valendo.
Tá valendo. Mas eu vou começar de um jeito bem melancólico, assim, um nariz de cera bem grande. A gente prepara um textinho, porque os assuntos são complicados. É mais fácil ordenar as ideias assim. Então, eu vou perguntar e quero convidar o meu ouvinte agora para compartilhar comigo as seguintes questões. Sabe quando você ultrapassa aquela última fronteira? Você invade aquele espaço proibido e nada mais faz sentido. O ambiente é frio, a sensação é de desamparo e tudo é quase insuportável. É aquele instante, sabe, Elizabeth, que o arco-íris some e o próximo passo é muito incerto, como se rompesse o último pilar. E você vê que, ui, acho que a casa vai cair. Eu me senti exatamente assim nessa semana. Ontem, na minha sempre conflituosa e cansativa relação com operadoras de telecomunicações...
Ah, é só você.
E o papo do futuro não é retaliação,
só você,
hein?
Só você que tem essa relação. Eu, coincidentemente, essa semana também tive um problemaço com a empresa promete aquele descontão, não sei o quê, aí não era bem aquilo.
Pois é, mas eu vivi, olha, em anos e anos... de uma relação, um casamento tanto conflituoso, digamos assim, eu vivi um fato novo e surpreendente, mas não foi empolgante, não. Agora, eu já não sei bem como aconselhar os nossos ouvintes, né? Os nossos consumidores de telecomunicações, que esse é um dos propósitos de eu estar aqui. Porque, para mim, era como se a minha última trincheira de resistência tivesse sido destruída. E o que eu estou falando? Do call center da Anatel. Eu já disse aqui que o call center era o porto seguro para clientes insatisfeitos e desamparados. Praticamente apostei, olha, vai lá que dá certo. Aí você liga para o 1331 ou acessa na internet, fale conosco e...
Seus problemas acabaram.
Dá o número do protocolo da operadora que você ligou, tenha um pouquinho de paciência, a operadora te liga de volta. E eu acabava fazendo isso com uma certa frequência, porque sempre tinha problema e dava certo. Da última vez, a operadora, por exemplo, não mandou a conta para mim, eu atrasei o pagamento e o meu telefone foi cortado. Problemão. Um mês depois, agora, exatamente nessa semana, a operadora está me cobrando por um pacote de roaming internacional que eu não contratei. Sendo que aquela cobrança, o roaming, por você ter usado fora da sua área de serviço. E o tamanho da conta?
Não foi pequeno.
R$480. Eu liguei para o operador e falei, o quê? Reforcei na Anatel, esperei. E ontem eu voltei para o site. Qual foi minha surpresa? Estava escrito lá, reclamação resolvida. É mentira, gente. Eu tenho que dizer aqui no ar, a conta está lá, ninguém me ligou, não teve nada resolvido. E eu estou vendo que minha internet está lenta e que meu telefone está, assim, às vésperas de ser cortado, na antessala do corte. A Anatel traz no seu call center uma operadora que uma ferramenta que as operadoras temem muito, é o ranking das operadoras mais reclamadas. E as operadoras fazem, entre aspas, de tudo para não estar no topo, né, desse ranking. Não é bem a preocupação do consumidor, eu lamento desapontar, que move uma tentativa de resolver as questões dentro do call center da Anatel, mas sim o topo da lista, não constar no topo da lista. E eu achei, jamais achei, que as operadoras omitissem fatos da própria Anatel, porque havia não apenas um certo pudor, mas um certo temor desse call center e tudo se resolvia. Eu não conheço bem como é que funciona o call center. Teria que investigar junto à Anatel uma série de perguntas via lei de acesso à informação, que é geralmente como a Anatel responde. Só que consta lá que se você não conseguir falar com o cliente, a operadora vai ser, inclusive, multada. Eu já tinha recebido um SMS da minha operadora com o valor da conta, mas ao encerrar o caso junto da Anatel, eles informaram que a minha fatura não tinha sido emitida, não estava fechada. Então tá, vamos combinar assim. A gente encerra o caso com um aperto de mãos virtual, que não ocorreu, e no próprio site da Anatel, você tem que criar, na semana seguinte, foi o que eu fiz, uma nova reclamação para contestar aquilo que a operadora está dizendo e que não é verdade. Você, quando entra, escolhe o tipo de reclamação, coloca se é cobrança, se é reparo no serviço, ou seja, tire pelo menos um dia, quase.
Um dia, exatamente.
Ou pelo menos uma manhã para operacionalizar isso. Eu fiz uma pesquisa agora no Google para a gente escrever esse comentário de hoje. E, por exemplo, o site Reclama Aqui diz que as regras, as reclamações principais estão no descumprimento do que já é lei, gente. Desde 2014, tem um regulamento geral dos direitos do consumidor. A gente já deu dicas aqui, especialmente no que trata de obrigação de retorno da ligação do call center da operadora, se a ligação cair. O modo, a opção de cancelamento automático dos serviços via telefone, o acesso resumido dos planos das operadoras, porque você nunca sabe que são tantos detalhes de onde é que paga, onde é que não paga. E é claro que as operadoras, Claro, Oi, Tim, Vivo, que são as quatro maiores do país, sabem que tem questões de habilitação de linha, portabilidade, cancelamento de propaganda via SMS, informação sobre valores, tudo isso são regras da agência, que ela tem o dever de fiscalizar. No entanto, a gente vê que não é isso, né? Não
que,
é essa que, percepção
que
a gente tem,
o que me chama a atenção,
né,
Beth, é que você deve se lembrar dessa discussão. Na época que esse regulamento de direito do consumidor da Anatel estava para ser baixado, que foi resultado de consulta pública, etc., a grande crítica que se fez é que ele pegava leve demais. A má notícia é que, além de pegar leve demais, ele ainda está sendo descumprido, né?
É.
A maior parte dos especialistas vinha criticando que era um regulamento leniente com as empresas. E pior, além de ser leniente, que foi muito criticado à época, ele ainda é descumprido.
Pois é.
E agora, como isso tem relação, né, Beth, fazendo um parênteses, com o fato de que o principal instrumento de coerção que a Anatel teria, que são as multas, são muito questionadas na justiça, né?
Uhum. Exatamente, né? E a gente vai falar disso também. Eu fui fazer uma pesquisa lá no site da Anatel, né? No relatório anual da Anatel, para saber o número de queixas, etc. e tal. E, de fato, você teve 6 milhões de reclamações. Só no ano de 2014, com relação a todas as operadoras no call center da Anatel. Ou seja, 2015, a Anatel realizou 6,7 milhões de atendimentos. Eu estou lendo aqui. Sendo que mais de 70% pela central telefônica 1331, eu não estou falando de reclamação nos sites das operadoras, não, tá? Isso é quando o cliente vai à Anatel, que seria, digamos, uma segunda instância de reclamação, que poucos clientes vão. A maior parte acaba desistindo ali,
sim,
digamos assim, quando encontra o paredão da operadora, né? E o restante seria pelo sistema Fale Conosco, como a gente já falou. E o serviço mais reclamado foi, de fato, assim como no meu caso, cobrança, quase 44%. A telefonia móvel 44% e cobrança 31% das reclamações. E o que eu achei estranho também é que não há no relatório da Anatel o índice de sucesso ou de resolução dos conflitos das reclamações.
Uhum.
Então, não dá para você saber quantas dessas 6,7 milhões de atendimentos foram resolvidos, né? A contento em favor do consumidor.
É, até porque as empresas, elas às vezes uma tem mais reclamações porque tem uma base maior, né, de clientes. Então o interessante era ver realmente qual que é a taxa de solução do problema para você não ficar com uma impressão equivocada. Às vezes ela é a maior em número de reclamações, por ser a que tem o maior número de clientes ou por algum outro aspecto paralelo, mas é a que mais resolve. Então, você tem uma capacidade de avaliação. Realmente, é um dado que está faltando.
E
né?
Você entra na crise agora, Lincoln, da questão da confiabilidade também, da informação e do sistema. Porque se no meu caso, que não tive resposta nenhuma, e a operadora simplesmente falou, nós tentamos contactar a cliente sem sucesso e a nossa conta não está disponível ainda, caso encerrado. Gente, a quem você vai recorrer agora? Quer dizer, para mim, isso se chama fraude. E agora, a quem eu vou reclamar? Dentro da Anatel, para dizer que aquela informação não é verídica, e, portanto, não só aquela informação, mas, claro, uma amostragem, e eu não sou eleita, entre aspas, para nada, não acertei na loteria, né? Para ganhar um, digamos assim, um prêmio mico desse. E a gente realmente avaliar até que ponto esse sistema, o próprio sistema da Anatel, está sendo levado a sério. Olhando na questão das multas, em geral, o consumidor, na verdade, e é o que o Lincoln está colocando, não tem sentido a melhora na qualidade dos serviços, apesar de, inclusive, o serviço de telefonia móvel, que é um serviço privado, também está sujeito a regulamento de qualidade.
Sim.
E não só, as operadoras acabaram de firmar com a Anatel um compromisso junto de TACs, de ajustamento de conduta para melhorar a infraestrutura, para melhorar, aumentar os investimentos, melhorar a qualidade de prestação do serviço de ponta a ponta. No entanto, o que a gente verifica aqui, os dados do relatório da Anatel, e aí, Lincoln, respondendo a sua pergunta, por que será que o modelo punitivo de aplicação de multas por si só não tem dado tanto resultado? Eu fui lá e logo na página acima da questão do atendimento do call center estão os dados, no relatório da Anatel, estão os dados sobre multas. E uma tabela demonstra que nos últimos 15 anos, ou seja, de 2000 a 2015, apenas 14% do total de multas aplicadas foram efetivamente pagas.
Sem
Ou
dúvida.
Seja,
dão as multas, mas ninguém paga.
Center, o que que adianta multar? O que que adianta aplicar, fiscalizar? Por quê? Na verdade, o dado é que a maior parte das multas, 45,9% delas, foram suspensas judicialmente. Outras vão para o CAD, outras não são pagas, enfim. Talvez esse não seja o único caminho e a Anatel é o melhor agente para saber qual é o caminho. Eu lembro aqui que a Anatel, há alguns anos, 6 anos atrás, chegou a aplicar, inclusive, a suspensão da venda do chip. Vocês se lembram desse episódio?
Sim, sim.
Mais de uma vez, inclusive. Quer dizer, talvez seja muito mais efetivo. Porque aí sim as operadoras sentem no bolso, porque aí não é que o dinheiro saia, o dinheiro não entra para as operadoras. E elas são obrigadas. Então talvez esse seja um remédio que devesse ser aplicado para que você realmente tenha uma atitude, uma ação no atacado, que seja preventiva e não apenas punitiva, que a gente vê que simplesmente está ali aplicando sanção. E no dia seguinte, coloca de castigo. E no dia seguinte, o menino comete a mesma travessura, alguma coisa precisa experimentar novas estratégias nesse modelo.
Está parecendo aquela história que a mãe põe de castigo, o pai vai lá e tira, né? A justiça está tendo um pouco esse papel. A Anatel vai lá e multa, a justiça vai lá e suspende a multa.
Exatamente. E a própria Anatel fez agora os TACs, né? Fez os termos. Então, no ano passado, por exemplo, o volume de arrecadação de multas reduziu bastante. Mas o fato, gente, é que a experiência do consumidor, que é como as empresas costumam dizer, para usar essas terminologias modernas, enfim, fazer um marketing institucional melhor, não tem sido boa. Não tem sido boa. E a gente está aqui, eu acho que cada um pode dar o seu testemunho e falar por conta própria. Nos meus 20 e poucos anos de usuária intensiva dos serviços de telecomunicações, o que isso tudo quer dizer para mim? Dor de cabeça. Foram poucos os meses, e eu vou fazer aqui esse desabafo, que eu não tive complicações com as operadoras. E não despendi. No intervalo de um mês, Elisabel, pelo menos um dia inteiro, né?
Para resolver o problema da sua
comunicação. Da minha vida dentro daquele mês, para fazer o quê? Reclamação de operadora. E sempre seguindo a mesma cartilha que eu vou repetir aqui para o nosso consumidor. Eu sei que às vezes é meio frustrante, né? Você reclama para a operadora, depois você nem precisa esperar a negativa, porque provavelmente ela virá. Você registra a reclamação na Anatel, a operadora te liga. E geralmente nesse sistema eu estava conseguindo evitar ir para um juizado de pequenas causas, inclusive que você pode ir.
Que é outra dor de cabeça também, né?
É uma dor de cabeça, mas resolve, ali resolve. É. E lá mesmo, lembrando, você pode fazer a sua petição, porque tem as pessoas que escrevem lá para você. Você leva os dados, você leva a conta, você leva o número do protocolo, a sua reclamação junto da Anatel, e às vezes é muito melhor, gente, do que ficar se debatendo como um peixe fora d'água. E vale lembrar, só como último comentário também, comentando também que a cobrança indevida, ou seja, quando você paga a conta, você tem direito ao reembolso em dobro, ao ressarcimento em dobro, que pouca gente sabe. Quer dizer, tudo isso não evita, não paga, não remunera.
O que eu acho pouco, sabia, sinceramente.
É o que eu ia dizer. Acho pouco para dor de cabeça.
Porque às vezes o dano moral é muito pior, com uma cobrança insistente de uma conta que não existe, que já ou que você já pagou. Né? Eu acho que isso, na verdade, até facilita demais para as empresas.
É, porque para elas é conveniente, o custo é muito pequeno e, na verdade, você não está muito preocupado numa questão da imagem, da responsabilidade social, de como é que vai ficar com o seu consumidor e qual é a percepção, na verdade, que todo o país tem de um setor que investe, que é estratégico, que precisa se desenvolver, mas que está, assim, no topo da lista dos piores serviços prestados no Brasil, perdendo, vale lembrar, inclusive para os serviços bancários, que já foram, digamos assim, o vilão da vez e que foram destronados hoje pelas operadoras de telecomunicações. Bom, talvez eu tenha agora que recorrer a esse serviço. E para terminar, eu vou dar uma outra notícia talvez não tão boa. A gente se lembra aqui, e já denunciamos num comentário sem moral e sem cafezinho, que falava da pior crise financeira da Anatel, que o call center ainda pode ser fechado.
Ou seja, tudo que está ruim ainda pode piorar.
Sempre pode piorar. Por isso, a gente precisa ter muita gratidão com o dia de hoje. E isso já aconteceu na Anel, que teve o seu call center fechado, o da Anatel. Nós investigamos aqui, houve uma denúncia do próprio sindicato de que havia uma dívida monstruosa, portanto, a Anatel era devedora de uma das operadoras, da fornecedora do serviço de call center. Santo de casa não faz milagre, né? E a Proteste, que é uma associação muito séria em defesa dos consumidores, de um modo geral, muito atuante na área de telecomunicações, protocolou recentemente, agora em julho, no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações e também junto à Secretaria Nacional de Consumidor, um ofício pedindo, pelo amor de Deus, não desativem o call center da agência. A gente termina aqui esse comentário, então, informando o próprio telefone da Proteste, em que eles também recebem reclamações contra o consumidor, o consumidor, coitado, né? Não precisa que ninguém reclame dele, mas contra as operadoras, e o telefone é o 0800-201-3906. Ligando de um telefone fixo, naturalmente, tá?
Esqueçam o 1331.
Não esqueçam ainda. Ainda não. Vamos tentar salvar o 1331. E eu provavelmente vou entrar com uma queixa na ouvidoria da Anatel, dizendo que, sim, gente, está havendo fraude. E é importante a gente dizer, né, como o Lincoln colocou, que a questão da idoneidade moral, né, Lincoln, de um setor inteiro e estratégico, ela é intangível. Sim. Esse é o verdadeiro, a gente fala aqui de bens reversíveis, mas o verdadeiro patrimônio que qualquer empresa pode ter no país, no Brasil, fora dele, é a sua credibilidade, a sua idoneidade moral. E é isso que a gente precisa resgatar no setor de telecomunicações, né?
Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. E a gente, se você, por acaso, está nos ouvindo e tem uma experiência fantástica, maravilhosa com a Anatel, com a ouvidoria dela, quiser rebater, né? Acho que a gente vai gostar de saber, conhecer uma história.
Inclusive as operadoras. Se alguém quiser ligar um diretor, pra, olha, não é bem assim, a gente está cuidando, a gente está resolvendo. Outra vez, você nunca tenha tido uma reclamação na sua vida de
eu acho que essa
usuário de telecomunicações. Gente, vem para cá que a gente entra para o Guinness. A gente faz uma aplicação lá para a gente concorrer a um prêmio.
Não, e é impressionante, assim, como eu vou... eu vou só resumir o meu problema. Com a fusão da Vivo com a GVT, eu fui à loja para ver se eu comprava um aparelho, porque eu tinha uma pontuação elevada naqueles programas de fidelização, né? Quase 100 mil pontos. E cheguei lá, não valia a pena comprar o aparelho pela empresa, mesmo com todo o desconto que ela estava dando de acúmulo de pontos, etc. Eu falei, a empresa não quer vender mais aparelho, ela não quer me dizer isso diretamente, abertamente, né? Ela quer me dizer isso indiretamente. Mas ela falou, olha, mas a gente tem uma promoção muito boa aqui, se você assinar a GVT. Eu falei, não, já sou assinante de GVT. Não, então para você que já é assinante de GVT, você vai ter um desconto se você adquirir mais uma linha. Um desconto bom, 25%, ótimo. Ficou claro na conversa que era um desconto sobre a linha principal. E aí, quando veio a conta, veio sem desconto, eu liguei lá para... Não, fui lá novamente. Não é um desconto na linha principal, é um desconto na linha que você adquiriu. Então, a linha de R$50, eu teria 25% de desconto. Eu falei, mas não foi isso que vocês disseram. Ah, não, mas é porque aí essa linha que o senhor adquiriu deveria ter sido transformada em principal. Então, vocês estão vendendo gato por lebre.
É um malabarismo.
E aí fizeram isso para que eu tivesse o 25% de desconto. Eu falei, sabe, parece que a empresa gosta de se enganar, né?
É importante, né, Lincoln, a gente dizer que a gente não está aqui para vilanizar ninguém,
não,
né?
Mas para cobrar um mínimo de respeito.
Pois
né?
É, para fazer aquele discurso, né, da enganação, de que as empresas .com são maravilhosas e as teles são ruins, e fica toda essa imagem muito negativa, que são anos para se recuperar, que também atinge, também macula a imagem do próprio órgão regulador, que passa como órgão fraco, um órgão que está meio refém
capturado,
das empresas. Capturado, para dizer, usar aqui a linguagem, digamos assim, das teorias da regulação no mundo. E não é nada disso, gente, não é nada disso. Basta a própria operadora pegar o telefone e ligar para o consumidor e falar assim, o que eu posso fazer por você para que você tenha uma boa experiência em telecomunicações, sim, a partir de hoje. É uma questão de compromisso, porque aí sim é que as empresas realmente vão passar a ter lucro, vão ter uma alavanca, uhum, de rentabilidade, porque elas reclamam dos impostos, elas reclamam do excesso de regulação, elas reclamam das obrigações do telefone fixo, reclamam de ter que manter orelhão, mas elas mesmas, inclusive uma boa parte das dívidas da Oi, né, do passivo, que a gente já falou da Oi, de 70 bilhões aqui, se refere a quê? Se refere a dívidas que a empresa tem com os consumidores, que ela, sim, não resolve. Né? Então, quer dizer, é um jogo de perde-perde.
É. Perfeito. Obrigado, Beth Veloso. Não foi o assunto que acabou, foi o tempo. Muitíssimo obrigado. Até a próxima terça-feira. Né?
Até a próxima. Uma ótima semana e torçam por mim.
Estamos na torcida.